Polícia Federal no inquérito sobre o Banco Master. Mas diante de diligências ainda pendentes na investigação, a Polícia Federal vai solicitar uma nova data para concluir as apurações. O pedido será feito ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso no STF, o que deve ser aceito pelo magistrado, a depender das razões apresentadas. O inquérito foi aberto em setembro do ano passado, após informações repassadas pelo Banco Central ao Ministério Público. E de lá para cá já foi prorrogado mais de uma vez, a última delas em janeiro, pelo ministro Dias Toffoli, então relator do caso no STF. Os investigadores ainda analisam dados extraídos dos celulares e computadores dos investigados até agora. Só no caso de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, são 7 celulares ainda sendo periciados. Depois dessa análise, novas fases da Operação Compliance Zero devem ser deflagradas, com novos investigados. Na sexta-feira, após o resultado preliminar no julgamento do STF, mantendo a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, a defesa do banqueiro mudou de estratégia. Dois dos escritórios contratados deixaram a equipe. No lugar, entrou o criminalista José Luiz de Oliveira Lima, que já conduziu delações premiadas de réus no Mensalão e na Lava Jato. Em uma eventual delação de Vorcaro, a possibilidade é que a defesa negocie diretamente com a Polícia Federal. O provável longo caminho da investigação e o material resultado tem gerado um volume de processos que chega ao gabinete do ministro André Mendonça. Nesta semana, a pedido do presidente do STF, Edson Fachin, para dar conta dos trabalhos, servidores foram cedidos ao gabinete, que acumula também a análise da fraude no INSS, outra investigação de peso na relatoria do ministro. Vorcaro está preso na Penitenciária Federal de Brasília, de segurança máxima, em período de isolamento, numa cela de 9 metros quadrados. Depois desse período, ele deve passar para uma cela ainda menor, de 6 metros quadrados. Ele foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero. Outros investigados também foram alvos de mandados de prisão e de busca e apreensão. O julgamento na segunda turma, que analisa se mantém a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a operação, continua em plenário virtual até a sexta-feira. Já a maioria para referendar a decisão, que inclui a prisão de Vorcaro.
Em disputa com colegas do PSD, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, insiste com a pré-candidatura, mas promete respeitar a escolha da sigla para a disputa presidencial. Os detalhes com o Fabrício Naitzke.
Ao lado do presidente do PSD, Gilberto Kassab, Ronaldo Caiado oficializou sua filiação ao partido. A cerimônia aconteceu em Jaraguá, cidade localizada a 120 quilômetros de Goiânia. Antes da assinatura que confirmou a entrada de Caiado ao PSD, Gilberto Kassab não poupou elogios ao governador, mas deixou em aberto quem será o candidato do partido à presidência. Caiado disputa vaga com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
O seu gesto de filiação ao PSD, você deu ao Brasil uma esperança. Você deu ao Brasil uma esperança que está contagiando todos os cantos da nação. A esperança de que o Brasil tem um projeto forte, bem representado por uma legenda do PSD, que poderá ter o Ratinho, o Eduardo Leite ou você como futuro presidente da República.
Em seguida, sob aplausos, Caiado assinou a filiação ao PSD e foi anunciado como pré-candidato à presidência.
Com a caneta na mão, a cédula de filiação imposta, assina neste momento, oficialmente, o pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado. Oficialmente aos quadros do PSD, a esperança do Brasil que acende com essa assinatura, abona o presidente nacional Gilberto Kassab.
Ao iniciar o discurso, Ronaldo Caiado agradeceu pelos cargos públicos que ocupou ao longo da carreira, como deputado federal, senador e também governador. Ele ainda afirmou que sabe respeitar as decisões que forem tomadas, em referência à escolha de Kassab sobre quem será o candidato do PSD à presidência.
Sempre sonhei muito em poder um dia governar Goiás. Vocês me deram eleições de deputado federal, senador, governador por 2 mandatos. E agora, vocês sabem que, se Deus quiser, eu sou um homem que sei respeitar as decisões. E a decisão que for tomada, eu serei companheiro e serei candidato para caminhar ao lado de quem for todo o Estado brasileiro para mostrar o que nós fizemos no Estado de Goiás.
Caiado afirmou que, antes de assumir o governo de Goiás, o Estado enfrentava altos níveis de criminalidade e até falta de merenda escolar. Segundo ele, a melhora nesses índices só foi possível graças a uma gestão de combate à corrupção. Ronaldo Caiado ainda acusou o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula de favorecer as facções criminosas PCC e Comando Vermelho.
Esse PT, que o presidente é embaixador das facções criminosas, que nunca combateu o PCC nem Comando Vermelho, nunca teve coragem de enfrentar o crime. E aqui em Goiás também era tomado. A hora que o Caiado entrou, ele viu a mão forte do governo. Aqui tem governador.
Caiado também aproveitou a oportunidade para oficializar a sucessão do mandato, indicando o vice-governador Daniel Vilela como candidato. O governador ainda abriu espaço para 4 possíveis nomes ao Senado pelo grupo governista: a primeira-dama Gracinha Caiado, do União Brasil, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, o deputado federal Zacarias Calil, do MDB, e o presidente da Agência Goiana de Habitação, Alexandre Baldi, do PP.
Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite tendo se apresentar como a chamada terceira via na corrida presidencial. A ideia é oferecer uma alternativa à polarização oferecida pela família Bolsonaro e pelo presidente Lula. Mas apesar do discurso do PSD ainda falar em corrida aberta entre os 3 governadores, nos bastidores, a candidatura de Ratinho já é dada como certa.
Bom, agora a gente fala de economia. Isso porque a semana no mercado financeiro começa com muita expectativa pela decisão do Copom. A possível saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para disputar a eleição é outro assunto importante da semana. Os detalhes com Misael Mainetti.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central pode anunciar na quarta-feira um esperado corte na taxa de juros. Atualmente, a Selic está em 15% ao ano e a aposta do mercado era de uma redução de 0,5 ponto percentual. Mas fatores externos, como a alta do petróleo por conta de conflitos no Oriente Médio, devem pesar sobre a decisão do comitê. Para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, o Banco Central deve baixar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, em razão da pior do quadro político-econômico.
Surgiu um fato novo, que é a guerra do Irã, criando grandes incertezas, volatilidade nos mercados, aumento expressivo dos preços do petróleo, tanto nos mercados internacionais, como já começou aqui na bomba, no caso do óleo diesel, por exemplo, né? Daqui a pouco vai bater na gasolina também. Então, isso é razão suficiente para o Banco Central rever, né, a sua expectativa, a expectativa com a qual ele iria participar, o Copom iria se reunir agora no mês de março.
Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, acredita que o BC deveria adotar um tom mais conservador, motivado principalmente pela escalada no preço do petróleo e elevação do diesel.
Então, na medida em que aumenta o diesel, isso pode sim ter um certo efeito na inflação. Então, isso altera os pressupostos, altera basicamente os dados que entram como hipótese de trabalho nos modelos econométricos do Banco Central.
Além da guerra no Irã, outro fator que chama a atenção do mercado é a esperada saída do cargo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deve deixar a pasta e deve anunciar a entrada na disputa pelo governo de São Paulo. Ao longo da gestão, o ministro teve embates com o BC por conta dos juros altos. Maílson da Nóbrega, inclusive, acredita que a gestão Haddad surpreendeu o mercado positivamente, apesar das frequentes críticas à política econômica do Banco Central.
Os mercados imaginavam que ia aparecer lá alguém do PT para comandar o Ministério da Fazenda, repetindo o desastre do ex-ministro Guido Mantega, do governo Dilma, né? Isso não aconteceu. Ele não abriu a guarda para o PT gastar como ele quisesse com expansão da moeda, né? E com a expansão do crédito. Ele propôs um arcabouço fiscal que tinha um limite para o crescimento da despesa primária.
A condução de Gabriel Galípolo em garantir a autonomia operacional do BC também é elogiada por Maílson da Nóbrega.
Errou na avaliação, sobretudo do governo, quem achava que agora o menino do Lula, como ele chamava, ia baixar a taxa de juros para favorecer a popularidade de Lula. Ledo engano, como a gente sabe.
Conforme o último boletim Focus, a expectativa do mercado é encerrar 2026 com uma taxa de juros em 12,13% e a inflação em 3,91%.
É uma super quarta, né, que deve ser marcada por incertezas entre os investidores. Acompanhem aqui no Jornal da Manhã a análise da Denise Campos de Toledo.
A semana começa na expectativa das decisões sobre os juros no Brasil e nos Estados Unidos, em um cenário dos mais conturbados. A guerra no Oriente Médio alterou vários parâmetros com os quais o mercado vinha trabalhando. É certo que na reunião anterior o Copom sinalizou o início dos cortes da Selic agora em março e pode ser que não queira reverter a expectativa do mercado porque isso levaria a outros ajustes. Mas houve mudanças inesperadas, disparada da cotação do petróleo, dólar mais alto, aumento dos combustíveis, independentemente das manobras tributárias do governo, e de a Petrobras ter reajustado apenas o diesel, que pesa menos na inflação, já que no varejo os aumentos foram bem maiores, pegando também a gasolina. E só o aumento do diesel, independentemente de ter peso menor no IPCA, deve impactar o frete, o custo do transporte de mercadorias, até na produção do agro, com maquinários que usam combustíveis, assim como outros ramos de atividade. Por outro lado, persistem as dúvidas em relação ao fiscal. Apesar de o governo até contar com ganhos maiores de arrecadação, com o petróleo mais caro e a atividade de começo de ano, que veio com dados acima dos previstos. Após quedas em dezembro, indústria, comércio e serviços tiveram variações positivas acima das previsões no mês de janeiro. Tudo isso pode ter implicações nas perspectivas inflacionárias. Daí vem uma boa dose de incerteza quanto à decisão do Copom nessa próxima quarta. Se vier um corte, a probabilidade maior é de apenas 0,25 ponto. E a continuidade, a intensidade do ciclo de cortes dos juros vai depender muito de todos esses fatores que eu citei.
Agora são 5 horas e 16 minutos aqui no Jornal da Manhã. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas em Israel ontem, após os recentes ataques com mísseis e drones do Irã. A reportagem é de Daniel Lian.
Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas hoje em Israel após novos ataques com mísseis e drones do Irã. Segundo autoridades israelenses, munição de fragmentação, considerada ilegal, também teria sido usada na ação. Os bombardeios vieram após Forças Armadas de Israel lançarem uma nova onda de ataques em grande escala ao Irã. Em pronunciamento, o porta-voz do exército israelense, brigadeiro-general Efi Defrin, afirmou que Israel continuará atuando tanto no Irã quanto no Líbano até que o objetivo da operação seja alcançado. Ele acrescentou que os novos alvos são identificados diariamente. Defrin ressaltou que o objetivo das Forças Armadas israelenses não é derrubar governos, mas sim criar as condições para que o povo iraniano recupere o controle do país. Além dos efeitos trágicos para quem vive na área do conflito, a guerra causa reflexos para outros eventos. A finalíssima entre Argentina e Espanha foi cancelada após a UEFA não encontrar uma sede alternativa à Doha, no Catar. O jogo estava marcado para o dia 27 de março no Estádio Luzeiro. A UEFA explicou que explorou outras alternativas viáveis, mas cada uma delas foi considerada inaceitável pela Associação de Futebol da Argentina. Na quinta-feira, o presidente da AFA, Cláudio Tapia, havia declarado que sua escolha preferida era o Estádio Monumental em Buenos Aires. A entidade explicou que ofereceu aos argentinos alternativas, como o Estádio Santiago Bernabéu em Madrid e a realização em dois jogos, um em cada país. O duelo entre os campeões sul-americano e europeu era a última partida oficial, valendo um título internacional antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho. A guerra no Oriente Médio também causou mudanças no calendário da Fórmula 1. No sábado, a Federação Internacional de Automobilismo anunciou o cancelamento dos grandes prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita, que estavam marcados para abril. Os países do Golfo têm sido alvos frequentes de ataques iranianos, como retaliação aos promovidos pelos Estados Unidos e Israel, iniciados em 28 de fevereiro.
Já o governo iraniano segue acreditando que pode fazer frente aos Estados Unidos nesse conflito. Acompanhe com Pedro Trito.
O Irã voltou a fazer ameaças de um ataque contra os Estados Unidos, dessa vez com foco em alvos econômicos. Militarmente, os iranianos vêm alcançando nos últimos anos, com forte investimento para desenvolver mísseis ultrassônicos e de longo alcance. No entanto, ainda não possuem os chamados mísseis intercontinentais, nem aeronaves ou embarcações que possam atingir o território norte-americano. Dessa forma, a maior vantagem de Donald Trump é a distância. Cerca de 10 mil quilômetros em linha reta separam as capitais Teherã e Washington, D.C. No entanto, Teherã tem capacidade de provocar grandes estragos no Oriente Médio e em países parceiros de Washington, como explica o especialista em sistemas de defesa, Rodolfo Laterza.
O Irã não possui capacidade de combate através de seus sistemas de mísseis balísticos para alcance intercontinental. Ou seja, são categorias de mísseis para alcance intermediário que podem atingir bases norte-americanas em todo o Oriente Médio e até mesmo na Bulgária, na Romênia, na Grécia e também bases da OTAN no Chipre.
E mesmo que os iranianos possuíssem mísseis intercontinentais, a tarefa de atingir os Estados Unidos não seria das mais fáceis. As Forças Armadas Americanas têm cerca de 800 instalações pelo planeta. São mais de 150 bases em 51 países, com 170 mil tropas. O posicionamento dessas bases é estratégico e ajuda tanto na detecção quanto na destruição de possíveis ameaças. O caminho mais curto para um disparo desses sobrevoaria o continente europeu, possivelmente passando por Ucrânia e por três países com dezenas de bases americanas: Polônia, Alemanha e Inglaterra, todos aliados por meio da OTAN, a Aliança Militar do Tratado do Atlântico Norte. Além disso, os Estados Unidos têm a maior capacidade de deslocamento aeronaval, com uma rede global que conta com 11 porta-aviões e milhares de aeronaves. Atualmente, poucos países teriam capacidade militar de enfrentar os norte-americanos. Rússia e China seriam as principais ameaças, enquanto a Coreia do Norte garante que conseguiria atingir o território norte-americano. Os Estados Unidos contam com um sistema de defesa baseado na detecção precoce de ameaças, a partir de uma rede de satélites e sonares, além de baterias antiaéreas do sistema THAAD. O país já teve uma rede mais vasta de bunkers e abrigos, mas desde o fim da Guerra Fria, muitos desses pontos de proteção foram desativados. Rodolfo Laterza explica o que os cidadãos poderiam fazer em caso de uma ameaça de ataque.
No caso, a detecção da trajetória do míssil, uma vez detectado, há uma evacuação ordenada e sirenes de alerta de ataque aéreo. E, consequentemente, a população é evacuada para abrigos ou então para áreas, né, subterrâneas, como o metrô da cidade, dentre outros locais, né, que permitam um abrigo concretado que garanta um máximo de segurança.
O próprio presidente norte-americano Donald Trump já admitiu que o país não está abastecido adequadamente com armamento de ponta. O republicano reclamou que grande parte do estoque americano foi doado à Ucrânia pelo ex-presidente Joe Biden. Apesar disso, Trump ressaltou que as Forças Armadas têm arsenal suficiente para uma guerra de longa duração. Há, no entanto, uma outra frente de batalha, que está, sim, ao alcance dos iranianos. A guerra cibernética. O Irã teria um dos principais grupos de hackers do mundo e contaria com o apoio de ativistas digitais russos, além de grupos independentes que aproveitam o conflito para lançar ataques no ambiente virtual. A guerra cibernética pode mirar desde bancos e empresas financeiras a sistemas de internet, de energia e infraestrutura, gerando um verdadeiro caos. Especialistas reforçam ainda que o emprego cada vez maior de drones e inteligência artificial para mapear e identificar potenciais inimigos, além de liberar armas, geram um cenário novo e totalmente incerto. Essa digitalização da guerra cria dúvidas sobre a efetiva participação humana e o risco de deixar o conflito nas mãos de algoritmos.
Jornal da Manhã, 5 horas e 23 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você acorda cedo, trabalha duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não consegue guardar nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 18h30, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Esta é a Jovem Pan News.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
No terceiro dia de internação, Jair Bolsonaro continuou recebendo tratamento com antibióticos para controlar a infecção causada pela broncopneumonia e segue sem previsão de alta. Quem traz as informações para a gente do estado de saúde do ex-presidente é a repórter Janaína Camelo.
No terceiro dia de internação no Hospital Def Star, em Brasília, Jair Bolsonaro recebeu reforço de antibióticos, segundo o boletim médico, mas apresentou melhoras no quadro renal. De acordo com o boletim divulgado no fim da manhã de ontem, Bolsonaro permanece internado na UTI, em tratamento de pneumonia bacteriana. Evoluiu com estabilidade clínica e melhora da função renal, porém com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue, e que por isso houve necessidade de ampliar a cobertura dos antibióticos. O documento ainda diz que o ex-presidente segue com fisioterapia respiratória e motora e que não há previsão de alta da UTI. Bolsonaro foi diagnosticado com pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração, que é a entrada acidental de substâncias, como alimentos e líquidos, nas vias aéreas. Ele deu entrada no hospital na manhã de sexta-feira, com febre alta e queda na saturação de oxigênio. Segundo o cardiologista Leandro Echenique, o caso é considerado mais grave do que as internações anteriores.
Foi uma pneumonia mais grave do que as duas anteriores que ele teve no ano passado. O que aconteceu com ele? Na madrugada, ele começou a ter febre, calafrios muito intensos. Quando ocorrem esses calafrios, que são muito exuberantes, onde a pessoa não tem nem controle sobre o corpo, a gente chama isso de bacteremia. É um sinal de que a infecção é causada por bactéria, que essa bactéria está caindo na corrente sanguínea e está gerando aquele sintoma importante. E ele começou a ficar com falta de ar, né? Teve episódios de vômitos na sequência, secundário ao refluxo. E quando ele foi lá mesmo examinado, ele estava com uma saturação de 80%. A pressão estava 9 por 5 e ele é um paciente hipertenso. Então, 9 por 5 numa pessoa que já é hipertensa é um valor bem reduzido. E ao entrar aqui no hospital, rapidamente foi submetido aos exames, né, confirmando o diagnóstico de uma pneumonia bilateral, tá? Ou seja, pegou os dois pulmões, a do lado esquerdo foi maior do que a do lado direito, tá? Teve alterações também nos exames de sangue, em consequência dessa infecção, mas rapidamente ele já passou a receber dois antibióticos na veia, bem potentes, para já iniciar o tratamento o quanto antes e reverter o quadro.
A previsão dos médicos é que Bolsonaro permaneça na UTI até completar os 7 dias de antibiótico, que termina nesta quinta-feira. O ex-presidente pode receber visitas apenas de Michele Bolsonaro e dos filhos. O senador Flávio Bolsonaro tem cobrado a ida do pai, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe, para prisão domiciliar por razões humanitárias.
Os médicos me reafirmaram que se tivesse demorado uma ou duas horas, podia ter realmente complicado, avançado para um quadro de uma infecção generalizada, o que reforça a importância de ele estar com um acompanhamento permanente, seja de familiares, seja de profissionais de saúde, 24 horas por dia, isso é possível em casa. Então a gente está aguardando a elaboração do laudo médico, em função desse fato novo, voltar para cá de emergência. Do nada, estava bem, um dia, no dia seguinte, passa mal e vem às pressas para o hospital. E assim que tiver a elaboração desse laudo, a defesa do presidente vai mais uma vez requerer a domiciliar humanitária para ele. O problema, a questão não é o local em si, ele é muito bem tratado ali no 19º Batalhão, mas só que ele dorme sozinho, ele passa muito tempo do dia sozinho, e essa que é a nossa preocupação, ele desequilibrar o efeito colateral do remédio que ele toma para tentar conter o soluço, e ele sozinho num quarto, ele pode sofrer um acidente e a qualquer momento, enfim, alguém demorar até encontrá-lo ali, por exemplo, se ele ficar desacordado, e isso pode resultar na morte dele. Isso é um fato, não tem como negar essa realidade, e o jeito que tem de amenizar esse risco de ele ficar sozinho, ele estando em casa, onde ele vai ter alguém sempre com ele do lado. Fica aqui mais uma vez o apelo, e eu espero aí que a defesa dele, nós possamos apresentar o mais rápido possível esse novo pedido de domiciliar humanitária, somente aguardando, repito, o laudo médico ficar pronto.
Em negativas anteriores, o ministro Alexandre de Moraes alegou que a Papudinha possui as condições necessárias para manter Jair Bolsonaro preso, com atendimento médico e instalações para atividades físicas, por exemplo.
Agora 5 horas e 32 minutos aqui no Jornal da Manhã. Temos informações ao vivo em São Paulo, porque o Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo enviou um ofício à Secretaria de Segurança Pública solicitando um aumento salarial para os policiais civis. Quem tem os detalhes para a gente é o David Diogo, na capital paulista, que já participa aqui do Jornal da Manhã. Bom dia para você, David. Bem-vindo. Fale mais sobre essa reivindicação.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Nonato, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, tem até o dia 6 de abril para revisar os vencimentos da categoria. De acordo com a presidente do sindicato, a delegada Jaqueline Valadares, a situação salarial da categoria impacta diretamente na qualidade ali da segurança oferecida à população. O sindicato também pediu um apoio desse reajuste salarial aos deputados estaduais, enviando o ofício ali para a Lespe, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No documento enviado à categoria, pede a intervenção deles no assunto e uma apresentação de um projeto de lei de reajuste. O último reajuste oferecido pela categoria foi em 2023, variando entre 14% e 20% sem reajuste salarial em 2024 e com um aumento linear de 5% no ano passado. Para equiparar aos demais salários de delegados dos demais estados do país, a categoria reivindica um reajuste de 100%. Apesar de São Paulo ser o estado mais rico, um delegado aqui ganha muito menos do que outros estados da federação, ficando na 24ª posição. Só para a gente ter ideia, um delegado de Polícia Civil do estado do Mato Grosso ganha, em média, R$ 31 mil, já que em São Paulo o delegado ganha a metade, R$ 15.789, ficando, como eu disse, na 24ª posição, atrás de estados como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Ceará, Acre e Amapá. Os estados com os menores salários de delegados do país estão na Bahia e Paraíba, com R$ 14.469 e R$ 13.350, respectivamente. É claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes, né, os desdobramentos sobre esse reajuste salarial aos delegados daqui do estado. Eu volto com você, Nonato.
É isso, David Diogo em São Paulo, atualizando essas informações para a gente. Seguiremos de olho, né, à medida em que avançar esse prazo para o governador se manifestar. Mudando de assunto, o governo dos Estados Unidos insiste que a guerra com o Irã não vai durar muito. O detalhe é que Teherã emite novos sinais a cada dia de que não deve negociar. O Carlos Martins tem os detalhes.
O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou que a guerra com o Irã pode terminar nas próximas semanas, mas reconheceu que não há garantias de que os preços do petróleo caiam com o fim do conflito.
I think that this conflict will certainly come to the end in the next few weeks. Could be sooner than that, but the conflict will come to the end in the next few weeks and we'll see a rebound in supplies and a pushing down of prices after that.
Segundo o secretário americano, a alta na commodity é uma dor de curto prazo. Diante da crise, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que outros países enviem navios de guerra para o Estreito de Hormuz, a fim de ajudar a romper o bloqueio imposto pelo Irã. A região controlada pelo governo iraniano é o principal ponto da crise petrolífera. Cerca de 20 milhões de barris de petróleo passam por Hormuz todos os dias. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Arashi, disse que Hormuz está aberto para todos, menos para os aliados da Casa Branca. O chanceler disse ainda que o país não está pronto para negociar com Washington e declarou que está pronto para se defender pelo tempo que for necessário. Com o barril do petróleo acima dos $100, o Brasil já começa a sentir os impactos da guerra no Oriente Médio. Nessa última semana, a Petrobras aumentou o preço do diesel em 38 centavos. Para combater a alta dos preços, o governo zerou os impostos do PIS e do COFINS sobre o combustível e anunciou uma subvenção às distribuidoras que pediram aumento da importação para garantir a oferta. No programa Economia em Foco com Denise Campos de Toledo, o analista econômico Sidney Lima afirmou que os efeitos do conflito ainda devem impactar o setor de alimentos e de serviços no Brasil.
Esses preços sendo repassados aí nas refinarias vai impactar todo o contexto inflacionário em efeito cascata, porque a gente vai impactar alimentos, os fretes e também até o próprio serviço, que é algo que vira e mexe já está demonstrando uma certa resiliência em alguns indicadores anteriores que foram divulgados aqui dentro da inflação brasileira. Então, assim, esse é um conjunto que preocupa toda e qualquer nação, e aqui, como você disse, no caso, o governo, ele se preocupa muito com isso aí, principalmente trazendo essas projeções, e a gente também tem ano eleitoral, e aí é uma corrida que já é natural que se espere, e todo mundo ali já está vendo resiliência de alguns indicadores de inflação em alguns núcleos, em alguns pontos, só que o geral é que eu já tenho essa certa, esse incômodo, mas ainda não foi contabilizado nesses indicadores publicados aí, toda essa questão dessa paralisação tão significativa que nós temos agora, né? Então é natural que esse movimento ele comece a acontecer, como já está acontecendo aí, porque vai ser uma caixinha de surpresa de fato como vai vir o contexto inflacionário que vai afetar aí essa corrida da condução de política monetária por aqui.
Para o coordenador de economia da APMEC Brasil, Álvaro Bandeira, a guerra também provoca efeitos secundários que atingem setores como o agrícola. Segundo ele, mesmo com o fim do conflito, as pressões sobre os preços não devem se normalizar imediatamente.
Isso tudo traz impactos para o PIB global. E traz outros efeitos, eu diria, que não são nem, podemos chamar de secundários, por exemplo. Hoje você tem mais de 1 milhão de toneladas de fertilizantes parados, sem sair de Hormuz, e que certamente vai acabar afetando o setor agrícola, a produtividade do setor agrícola, em boa parte do mundo, ou em quase todo mundo. E certamente pressão de alimentos vão ocorrer nos próximos períodos. Então, eu acho que a gente já tem alguns efeitos que são absolutamente claros, independente de se a guerra vai terminar amanhã ou se a guerra vai durar mais 5, 4 semanas ou 3 semanas, ou muito mais do que isso, inclusive.
Na conversa com Denise Campos de Toledo, o economista Marcelo Kfouri Moinhos afirma que o impacto inflacionário deve se manter até o fim do ano e ainda pode afetar diretamente o ritmo de cortes da taxa de juros.
Para o Brasil, se o petróleo fica a $100, o impacto da inflação é de 1,4 pontos percentuais. Então, a gente estava falando aí do final do ano, a inflação ser um pouquinho, o foco estava um pouquinho abaixo de 4, né? Então, com o petróleo permanecendo nesse patamar de $100, isso já era. Então, você vai ter que repassar isso para a gasolina. Não vai dar para fazer igual o governo quis fazer, de tentar tirar o impacto no diesel diminuindo o imposto. Então, para a gasolina não tem jeito, vai ser na veia, e isso vai gerar um impacto inflacionário.
Para conter a crise, os Estados Unidos flexibilizaram a compra de petróleo russo numa tentativa de conter a alta do preço do barril. Essa é a primeira vez que a Casa Branca relaxa sanções contra o Kremlin desde o início da guerra na Ucrânia.
Em meio a tudo isso, o consumidor já sente o peso no bolso com alta do combustível. O diesel já chega a R$ 7,30. A reportagem é de Danúbia Braga.
Já está valendo o aumento de 38 centavos no preço do diesel, vendido às distribuidoras, anunciado pela Petrobras. Com a mudança, o preço médio será de R$ 3,65 por litro. A última mudança no preço do combustível havia ocorrido em maio de 2025. A presidente da Petrobras, Magda Chambrian, explica que, ao considerar a mistura obrigatória de diesel e biodiesel, o resultado é um reajuste de pouco mais de 30 centavos por litro.
O que o governo vai fazer? Ele zerou o PIS/COFINS. Tá? Na hora que ele zera o PIS/COFINS, o que a distribuidora vai pagar é o PIS/COFINS menos 32 centavos. Então, qual é a variação do preço do diesel para as distribuidoras? 6 centavos, certo? Para o consumidor final, se os outros elos da cadeia, a jusante, não inflarem suas margens, tá certo? É 6 centavos no preço do diesel. Como a mistura é 15% biodiesel e 85% diesel, esse impacto é menor do que 6 centavos.
Neste posto de combustíveis na região central de São Paulo, o reajuste chegou ainda na semana. O diesel aumentou 79 centavos, chegando a 7,29. Já a gasolina, 6,73, um aumento de 30 centavos. Os conflitos no Oriente Médio elevaram o preço do barril de petróleo de cerca de 60 dólares para mais de 100 dólares, encarecendo a matéria-prima usada na produção de combustíveis. Para a presidente da Petrobras, Magda Chambrian, a guerra foi determinante para o aumento do diesel.
A gente acompanha a tendência da evolução dos preços no mercado internacional. Sem repassar a volatilidade. Então, esse aumento é um aumento aceitável para nós, dentro da nossa política de preço, com a perspectiva de não repassar a volatilidade para o consumidor final.
A decisão da Petrobras ocorreu um dia após o governo federal anunciar medidas a fim de evitar o aumento no preço dos combustíveis, como zerar alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel. Segundo a estatal, o impacto do reajuste para o consumidor final nos postos será reduzido por causa da diminuição de imposto e da subvenção aos produtores. Para o empresário Antônio Gonçalves, a empresa não deveria ter feito nenhum reajuste.
Isso afeta a economia, isso afeta a classe média, afeta a classe mais pobre. Eu acho, inclusive, que a Petrobras, nesse sentido, deveria segurar os preços até que segurasse ou normalizasse a situação.
Já na percepção do diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales, o anúncio do governo federal em zerar alíquotas foi ofuscado pelo anúncio da Petrobras em subir o preço do diesel.
O que a gente verificou por parte, especialmente, das distribuidoras de combustíveis foram aumentos progressivos nos preços, tanto do diesel quanto da gasolina, que essas distribuidoras praticam ou cobram dos postos revendedores. E aí os postos revendedores foram obrigados a elevar os seus preços nas bombas, exatamente porque compraram das distribuidoras por preços mais altos, ainda que a Petrobras tivesse mantido os seus preços no patamar inicial antes da guerra.
Ainda segundo Rodrigo, a longo prazo, sendo mantida a guerra e o preço alto, o consumidor final vai sentir no bolso.
A tendência é que, mantida a guerra, mantido esse preço alto, a minha expectativa é que, infelizmente, as distribuidoras vão aumentar seus preços e, consequentemente, os postos serão obrigados a repassar esses aumentos, ainda que, às vezes, os postos não tenham condições de repassar integralmente esses preços.
O vice-presidente Geraldo Alckmin disse neste sábado que o futuro da guerra no Irã é incerto. Por isso, a prioridade do governo é tentar garantir a oferta do diesel no mercado interno.
Embora a gente seja exportador de petróleo, nós importamos diesel. Praticamente quase 25% do diesel é importado. Então, você depende também de importação. E aí o preço do Brent subiu. Então, o que, que o governo fez? Zerou PIS/COFINS, zerou PIS/COFINS para baixar o preço. Reduz 32 centavos por litro. E deu um incentivo de mais 32 centavos.
E quem for abastecer seu veículo precisa ficar atento aos preços abusivos e procurar seus direitos. Isso porque a comunicação do posto deve ser clara e não pode levar o cliente a interpretações equivocadas.
Bom, são muitas as ramificações, né? Você tem aí o aumento do diesel, que consequentemente bate no transporte de alimentos e etc. aqui no Brasil, à medida em que os caminhões é que fazem esse transporte. E o mercado financeiro, por sua vez, está reduzindo também as projeções para a taxa básica de juros, que é a Selic, ao fim desse ano de 2026. Tudo isso por causa da guerra no Oriente Médio. Acompanhe com Rodrigo Viga.
Estava praticamente tudo pronto, quase certo, que o Copom iria dar início na reunião desse mês à trajetória de corte e de queda na taxa básica de juros, a Selic. Selic está em 15%, maior patamar em praticamente 20 anos. Mas aí veio a guerra, o conflito entre Estados Unidos e Irã, disparada do Brent e aumento nos preços do diesel aqui no mercado interno. O governo se mexeu, criou um pacote para enfrentar esse clima de guerra que pressiona o barril do petróleo do tipo Brent. Mas aquela certeza que existia e que a trajetória de juros começaria a cair esse mês já não existe mais. Alguns analistas apostavam no corte de 0,5%. Os mais otimistas agora falam numa redução de 0,25 ponto percentual. E os mais conservadores acreditam que a Selic vai ficar parada nos 15%. Gustavo Sung, economista-chefe da Sun Research, avalia aqui na Jovem Pan qual o mais provável cenário para a taxa de juros em meio à guerra e aumento do preço dos combustíveis aqui no Brasil e do Brent lá fora.
Nossa expectativa é um corte de 0,5 pontos percentuais, mas diante do conflito, é possível que o Banco Central adote uma postura mais conservadora e realize um corte de 0,25 pontos percentuais. O ponto principal é: há espaço para o Banco Central iniciar este movimento, pois adquirir uma margem de segurança ao levar a Selic em 15% com ganhos de credibilidade. Além disso, a atividade econômica tem desacelerado com o hiato do produto próximo de zero. Há um processo de desinflação na economia brasileira, é claro, de uma maneira heterogênea, e as expectativas de inflação melhoraram, apesar de ainda estar acima da meta.
Já Sidney Lima, na Ouro Preto Investimentos, entende que o Copom está numa encruzilhada, numa sinuca de bico. Se, por um lado, a inflação medida pelo IPCA está em trajetória de declínio, por outro lado, há aumento nos preços dos combustíveis, disparada do Brent e uma indefinição sobre o fim do conflito entre Estados Unidos e Irã.
O Copom, ele entra na próxima reunião diante de um dilema real. De um lado, eu tenho a inflação que vem desacelerando, embora apresente uma certa resiliência pontual em alguns indicadores, mas ainda assim ela é favorável para o início de cortes da Selic por aqui. De um outro lado, está o fator que mudou o jogo aí nos últimos dias, que é o que todo mundo está falando, né? Que é a guerra e a disparada do preço do petróleo. O preço do barril do petróleo, ele voltou a operar aí em patamares extremamente elevados, o que afeta diretamente os combustíveis. E combustível aqui no Brasil é transmissão rápida para frete, transporte, alimentos, serviços. Ou seja, o risco de repasse inflacionário, ele existe, ele não é pequeno e ele ainda não foi efetivamente contabilizado nos últimos indicadores que foram publicados.
Antes do início da guerra, o mercado estava otimista, apostando numa taxa Selic no final desse ano da ordem de 12%. Mas o próprio boletim Focus do Banco Central já começou a mostrar uma reversão nessa expectativa. Em vez de 12, algo como 12,13%. Do Rio, Rodrigo Viega.
O governo, por sua vez, mantém a cautela diante dos efeitos da alta dos combustíveis no país e efeitos na taxa de juros. Acompanhe com Janaína Camelo.
Há poucos dias da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que não vê riscos de que a guerra no Oriente Médio possa impactar na taxa de juros no Brasil. Atualmente, a taxa básica, a Selic, está em 15% e o mercado vinha apostando no início de um ciclo de queda nesta semana. Apesar de haver preocupação com a inflação por conta da alta do petróleo, Alckmin citou como exemplo o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, que exclui preços voláteis de alimentos e de petróleo na hora de definir a taxa de juros nos Estados Unidos.
Não adianta aumentar juros que não vai chover por causa disso. Só vou prejudicar a economia e aumentar a dívida. E de outro lado, petróleo. Não adianta aumentar juros que não vai cair o preço do petróleo. Então, acredito que não, a taxa de juros está muito elevada, já não é um mês, isso já está elevado há muito tempo. É um caso, você pegar ou comparar com o mundo inteiro, ela está entre as duas maiores do mundo. Então, todo o empenho aí pela redução da taxa de juros.
A declaração aconteceu após Alckmin, que também é ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, visitar uma concessionária em Brasília, que participa do programa Mover Brasil.
Ainda sobre impactos da guerra, o vice-presidente elogiou as medidas anunciadas pelo governo Lula para controlar o preço do diesel no Brasil. Geraldo Alckmin rebateu a investigação aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil sobre trabalho forçado em cadeias produtivas. Outros 59 países também foram incluídos na investigação sobre práticas comerciais consideradas ilegais. Sobre eleições, Geraldo Alckmin não quis adiantar se vai ser mantido na chapa presidencial de Lula ou se tem outras pretensões eleitorais. Mas voltou a defender a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo e também elogiou a decisão da ministra Simone Tebet de disputar uma vaga ao Senado pelo Estado.
Em relação às candidaturas, são muito bem-vindas. Tanto o ministro Haddad quanto a ministra Tebet têm espírito público, experiência, competência, preparados aí para servir a população. Ser candidato é um ato de amor ao próximo, né? Diz que na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. E eles contarão conosco aí nessa boa campanha cívica.
Alckmin desconversou a possibilidade de Tebet se filiar ao PSB, o que tem causado preocupação na legenda em São Paulo. Uma ala do partido aposta as fichas em Márcio França para concorrer a uma das vagas do Estado ao Senado.
E a gente fala agora de esporte e de velocidade aqui no Jornal da Manhã. Isso porque nesse final de semana ocorreu o segundo GP da Fórmula 1. O italiano Kimi Antonelli conquistou a primeira vitória na categoria. Os detalhes na reportagem aqui do Alex Rufo.
O GP da China de Fórmula 1, disputado no circuito de Xangai na madrugada desse domingo, marcou um momento simbólico para a nova geração da categoria. Aos 19 anos, o italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, liderando uma dobradinha da equipe alemã ao lado do britânico George Russell, segundo colocado. Além disso, quebrou também o jejum de 20 anos desde a última vitória de um piloto italiano na categoria e se tornou o piloto mais jovem a conquistar uma pole position na Fórmula 1. Logo atrás, Lewis Hamilton garantiu seu primeiro pódio pela Ferrari, depois de um belíssimo duelo com seu companheiro Charles Leclerc, quarto colocado. A vitória da Mercedes com a dobradinha na Austrália e agora na China, mostra que a flecha de prata, que também venceu com Russell a primeira sprint do ano, reforça que a equipe de Toto Wolff é uma das grandes favoritas ao título de 2026. Durante alguns anos, a Mercedes pareceu caminhar na Fórmula 1 como um gigante em busca de si mesmo. Depois do domínio quase absoluto na era híbrida, a equipe alemã atravessou temporadas de tentativa e erro, perseguindo o equilíbrio técnico que havia desaparecido com as mudanças do regulamento. O circuito de Xangai é um bom termômetro para as equipes. Suas curvas longas exigem estabilidade aerodinâmica, enquanto as longas retas colocam pressão sobre eficiência energética e velocidade final. O W17 mostrou-se confortável em ambas condições. Antonelli liderou com autoridade, sem precisar forçar o ritmo, controlando a corrida com maturidade incomum para um piloto tão jovem, e Russell confirmou a solidez do pacote técnico da equipe. A dobradinha com Andrea Kimi Antonelli em primeiro e George Russell em segundo não foi apenas um resultado expressivo, foi um sinal. A Mercedes voltou a apresentar aquilo que sempre definiu suas grandes fases: consistência técnica, estratégia precisa e um carro equilibrado em praticamente todas as fases da corrida. Alex Rufo para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 56 minutos.
Alô, empreendedor. Ter experiência é importante, mas não basta. O mercado precisa saber o que você faz e como você resolve os problemas. O digital é a principal vitrine hoje. Conteúdos, mentorias, consultorias e serviços online ajudam a mostrar autoridade e construir reputação. Quem se posiciona bem se torna referência e atrai melhores oportunidades. Anota aí, saber fazer é essencial, saber mostrar é estratégico. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketsportes.com.br/corrida-folha-105.
Você conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
59 minutos. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Você pode acompanhar o Jornal da Manhã nas principais plataformas, no rádio, na TV Jovem Pan News, no aplicativo Panflix, também no YouTube. Acesse lá o YouTube da Jovem Pan, faça a sua inscrição também, participe do nosso chat e deixe o seu like por lá. Seguimos rumo à segunda hora do Jornal da Manhã nesta segunda-feira. A Polícia Federal deve pedir mais prazo para concluir o inquérito que investiga o Banco Master, enquanto o banqueiro Daniel Vorcaro segue preso em Brasília. Mais informações com a repórter Janaína Camelo.
Encerra hoje o prazo da Polícia Federal no inquérito sobre o Banco Master. Mas diante de diligências ainda pendentes na investigação, a Polícia Federal vai solicitar uma nova data para concluir as apurações. O pedido será feito ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso no STF, o que deve ser aceito pelo magistrado, a depender das razões apresentadas. O inquérito foi aberto em setembro do ano passado, após informações repassadas pelo Banco Central ao Ministério Público. E de lá para cá já foi prorrogado mais de uma vez, a última delas em janeiro, pelo ministro Dias Toffoli, então relator do caso no STF. Os investigadores ainda analisam dados extraídos dos celulares e computadores dos investigados até agora. Só no caso de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, são 7 celulares, ainda sendo periciados. Depois dessa análise, novas fases da Operação Compliance Zero devem ser deflagradas, com novos investigados. Na sexta-feira, após o resultado preliminar no julgamento do STF, mantendo a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, a defesa do banqueiro mudou de estratégia. 2 dos escritórios contratados deixaram a equipe. No lugar, entrou o criminalista José Luiz de Oliveira Lima, que já conduziu delações premiadas de réus no Mensalão e na Lava Jato. Em uma eventual delação de Vorcaro, A possibilidade é que a defesa negocie diretamente com a Polícia Federal. O provável longo caminho da investigação e o material resultado tem gerado um volume de processos que chega ao gabinete do ministro André Mendonça. Nesta semana, a pedido do presidente do STF, Edson Fachin, para dar conta dos trabalhos, servidores foram cedidos ao gabinete, que acumula também a análise da fraude no INSS, outra investigação de peso na relatoria do ministro. Vorkário está preso na Penitenciária Federal de Brasília, de segurança máxima, em período de isolamento, numa cela de 9 metros quadrados. Depois desse período, ele deve passar para uma cela ainda menor, de 6 metros quadrados. Ele foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero. Outros investigados também foram alvos de mandados de prisão e de busca e apreensão. O julgamento na segunda turma, que analisa se mantém a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a operação, continua em plenário virtual até a sexta-feira. Já a maioria para referendar a decisão, que inclui a prisão de Vorkário.
O Henrique Krigner comenta os principais assuntos hoje com a gente aqui no Jornal da Manhã. O Krigner, é necessária essa extensão dos trabalhos aí por parte da Polícia Federal para concluir essa investigação em torno do Banco Master? E muito se falou também, Krigner, na possibilidade de uma delação premiada a partir dessa troca de defesa que a Janaína citou aí, né? Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa audiência.